buscando votos para uma casa que tem por finalidade constitucional a representação do Estado, mulheres que são ministras num governo que tende a se reeleger e, portanto, muito provavelmente voltarão a ser ministras, né? Elas estão afastadas agora, mas foram ministras o período inteiro. E se Lula ganhar, voltarão a ser ministras. Quem elas deixarão no lugar? Então, eu vejo como muito grave um Estado economicamente forte como São Paulo, um Estado que vai perder forças em virtude dessa reforma tributária, que poucas pessoas têm consciência do que significa, que está para eleger pessoas que não são daqui. É, então, uma situação muito grave, e eu fiz questão, sem desmerecer essas senhoras, de trazer a discussão para um olhar um pouco mais técnico, um olhar um pouco mais racional.
É muito, muito interessante a gente pontuar aqui para a nossa audiência. A senhora está falando de algo muito específico do Senado, né? Porque em todos os outros pontos da política, existem pessoas que fizeram muito sucesso, né, em outros estados. Porque até o governador Tarcísio, durante o debate, quando ele ganhou a primeira vez, se atrapalhou quando perguntaram onde era, onde ele votava, né, em que lugar ele votava. Então, a crítica é específica com o Senado, por ter uma representatividade muito ligada ao Estado. E assim, qual seria a solução? A senhora vê, como professora de direito que a senhora teríamos que mudar a lei?
Nós precisamos, do ponto de vista da legislação, a justiça eleitoral tem que firmar um posicionamento, porque a situação que nós vivenciamos hoje não dá segurança jurídica nenhuma. Pela regra, essas pessoas todas que ficam mudando de domicílio não poderiam concorrer. Não poderiam, a verdade é essa. Agora, o problema é que tem hora que a justiça eleitoral deixa. Tem hora que a justiça eleitoral não deixa e não tem nenhum tipo de uniformidade nessas decisões. Então, que essa discussão precisa ser feita de maneira mais firme, eu não estou negando, tá? Então, isso aí, e essa minha crítica vale para todos, todos, sem exceção. Mas, no que concerne ao Senado, a situação é mais séria, porque trata-se da casa em que se faz a representação dos estados. Então, nós precisamos de pessoas que tenham vivência, que tenham vínculos, que tenham raízes nos estados que elas se pretendem, se propõem a representar, entende? É uma
Entendo, sim.
situação bem grave.
Vereadora, inclusive cada estado tem de forma igual três representantes, né? E a gente tem um representante nosso também que está em Brasília, é o Bruno Pinheiro. Ele quer fazer uma pergunta para a senhora. Bruno, por favor, fique à
Eu fico
vontade aí.
aqui, essa é em verba indenizatória, viu, vereador? Eu tô aqui, não fui eleito. Perguntar para a senhora o seguinte: se a senhora acha que Lula, que enfrenta uma forte rejeição, inclusive em São Paulo, a ideia é de levar essas duas ex-ministras justamente para ampliar a sua base de apoio para ganhar voto, ou o foco é de fato elegê-las aí no estado? Porque Lula também tem uma dificuldade em ampliar esse espaço para fazer campanha à reeleição. A senhora não acha?
Não, eu vejo que ele pode até ter a perspectiva de melhorar o seu palanque, né? Porque são duas mulheres. Até nesse aspecto, a esquerda é mais hábil, né? Então, ele pega duas mulheres que têm sua força, que têm sua representatividade própria e faz um palanque aqui um pouco mais consistente. Mas a verdade é que elas têm sim condições de se eleger e as pesquisas estão sinalizando essa possibilidade. E eu estou preocupada porque vejo já o estado de São Paulo subrepresentado na Câmara por questões proporcionais, né, que nós podemos até abrir uma outra discussão nesse sentido, mas especialmente no Senado, onde todos os estados tem direito ao mesmo número de senadores, independentemente, por exemplo, da arrecadação tributária, independentemente do papel econômico que tem no país, tá? E nós vivenciamos um momento de diferenciado em termos de crise, de desafio, Porque a reforma tributária criou um órgão, um tal de um comitê, uma espécie de um conselhão, que vai decidir como é que serão distribuídos os impostos recolhidos. E São Paulo como Estado e São Paulo capital indubitavelmente perderão. Tá? Então nós precisaremos de senadores fortes, de senadores que têm vínculo com o Estado. Né? Então, assim, a situação é bem delicada. As pessoas precisam entender isso. Não é uma questão de esquerda-direita, não é uma questão de simpatia ou antipatia. Né? O Senado sempre ficou em segundo plano. Né? É incrível isso. É a casa constitucionalmente mais importante da República, mas sempre ficou em segundo plano. Ocorre que tem papéis constitucionais da maior relevância. E hoje, em virtude dessa infeliz reforma tributária, a relevância passa a ser maior.
Muito bem. Vereadora, quero te agradecer enormemente a sua atenção aqui conosco, sua colaboração inteligente aqui com o nosso debate. Quero te convidar para vir aqui tomar um cafezinho conosco. Garanto que vai ser bem tratada no sofá da discórdia.
Muito bem-vinda.
Enfrentou outras grandes batalhas. Vem enfrentar mais essa aqui no sofá da discórdia do Morning Show. Topa?
Topo, lógico. Claro.
Está convidado, então. Vamos marcar. Muito obrigado, viu? Bom dia para a senhora, vereadora. Valeu. E interessante a gente discutir essa questão aqui, sim, meus amigos, porque a Tebet está com 18% de intenções de votos em primeiro lugar, Marina com 16%, mas brancos e nulos 17%, nossa, e não sabem 7%, ou seja, quem acha que vai votar em branco ou nulo e também não sabe, somam 24%.
Em 22. Para
definir essa questão.
Colocar uma luz ali, dar uma atenção a uma parte da fala da vereadora Janaína, e que eu acho que é uma estratégia que a esquerda está usando e que as pessoas precisam abrir os olhos para isso, que é o seguinte, ela falou em determinado momento, Tebet e Marina são francas favoritas a assumir um ministério diante de uma vitória de Lula. Ou seja, meus amigos, elas deixariam a função do Senado e iriam para o ministério, cada uma no seu ministério, como estão hoje. E o que, que eu vejo a esquerda fazendo? Provavelmente colocando nomes que nenhum de vocês, nenhum de nós, ficaríamos orgulhosos de votar na suplência. Porque é para isso que a suplência serve. Botar alguém, normalmente, que é cacique dentro de partido, que não tem popularidade, que ninguém teria coragem de votar para ficar ali na sombra de alguém que tem popularidade.
Muito bem lembrado.
Uma vez que essa pessoa é eleita e sai do cargo, o suplente assume. Então, para mim, é a esquerda sendo esquerda, usando de uma estratégia suja para ludibriar o eleitor.
Você sabe, por acaso, em quem você votou para senador?
Para senador, sim.
Mas você sabe quem era o suplente do seu votante, do seu
não,
eleito?
Não.
Alguém sabe? Você
não,
sabe?
Nem eu sei. Agora que
mas hoje...
Você sabe?
O suplente, não.
O seu suplente?
Mas hoje senador que é... Hoje uma das figuras que é senadora por São Paulo é o Jordano, que era suplente, salvo engano, do Major Olímpio.
Quem é Jordano?
À época. É senador por São Paulo.
Quem eu continuo perguntando. Quem é ele? Qual a relevância
da
dele?
Da direita. Não.
Ao meu
ver, nenhuma. O suplente acaba fazendo isso?
Ele era suplente, né, do então senador à época, Major Olímpio, que sim, acabou falecendo e tudo mais, e é uma figura de direita.
Mas aí é um contexto diferente. A pessoa que
o Martelo
não é estratégico. Agora, quando você tem duas candidatas ao Senado, francas favoritas a pegar ministério.
Mas nem bateu o Martelo, então serão suplentes ainda?
Esse que é o ponto, Henrique.
O interessante é aqui, Fernando.
Opa, o Bruno tá aí. Fala, Bruno.
Na área.
O interessante é que hoje o esquema de indicar um suplente, ele se tornou muito mais quem vai financiar a campanha,
exato,
quem vai vir como recurso, exato, do que a certa relevância que ele tem. Qual é o conhecimento que ele tem?
O cacique então, que tá lá atrás, né, Bruno?
Grande negociação. Se é suplente, quantos milhões você vai colocar na campanha?
Não é só cacique,
é
empresário.
Começa a se discutir. 20 milhões, 50 milhões, ô, Bruno, essa é a grande
resposta. Você sabe, Bruno, você, que é um jornalista antenado, sabe em quem votou para o Senado na última eleição, mas você sabe quem é o suplente do seu...
Ah, eu sei.
De quem você votou para o Senado?
Bruno. São suplentes do estado de Mato Grosso, que eu não fui à eleição, estava de plantão, como sempre o jornalista está sempre de plantão, só justifiquei, mas de fato o eleitor tem uma dificuldade em relembrar. Ele não se lembra, a gente viu aqui semana anterior, quem é o representante do...
Eu até lembro, viu, porque na verdade eu fiz campanha para o Aldo Rebelo para senador.
Eu assumi no caso de Tebet e Marina Silva,
gente,
se ganha o governo Lula permanece e elas vão
por
ser
ministras. Por isso que esse alerta tem então, que ser feito.
Mas tem terrorismo.
Eleitor de São Paulo, você não estaria votando nem em Tebet nem em Marina. Pode correr essa notícia pelo WhatsApp. Você vai votar no suplente delas. Então olha bem quem está na suplência. Henrique. Normalmente é o que o Bruno falou, é um cacicão, é um financiador de campanha. Você acha, ah, eu gosto da Marina pelo direito ambiental. Vai estudar o que ela tem feito aí durante os últimos anos. Vai estudar queimada. O recorde de desmatamento queimada na Amazônia, que quase não se noticia. Então se ela foi ministra de alguma coisa, a última coisa que foi é meio ambiente.
Então, eu falar.
Pessoal do agro, Henrique. Pessoal do interior. Fala, Bruno.
Virou na última.
Eu pois quero não, só perguntar pro Henrique, aqui, Fernando, rapidinho, se o Henrique não vê que a esquerda tá com essa escassez de representantes, porque tá precisando tirar de outros estados que não representam o eleitor de São Paulo para representar a esquerda ou as ideias do presidente Lula. A esquerda não conseguiu, nos últimos anos, alavancar os seus representantes e sucessores ou essa ideia está ultrapassada?
Não, tem bastante nomes. A direita...
Cite cinco.
Essa é uma estratégia que está sendo utilizada pela direita também.
Mas cita cinco nomes.
A gente já citou várias vezes.
Que a Tebet é de centro, ela não é de esquerda.
A Tebet está no PSB agora,
então,
né?
Não, mas ela é
então,
de centro.
Então é aliada, tá? Mas
cita cinco nomes da esquerda mesmo, tipo Lula, assim.
Ah, hoje tem aqui em São Paulo, você disse, tem o Alexandre Padilha, tem a própria figura do Haddad que vai vir o governo do estado, os dois nomes que vão concorrer ao Senado são bons nomes, a Marina, a Simone Tebet, nomes nós temos bastante.
O ministro
Guilherme Boulos, por exemplo, é um nome que cresce bem.
Agora, e não tem nomes, mas não tem nomes. O Boulos
é antigo, mas tem nomes aí
Marina
que são
antiga,
da direita, que estão sendo também colocados em outros estados para fins eleitorais. A esposa do Sérgio Moro, por exemplo, saiu aqui por São Paulo, o Tarcísio, que era carioca, veio aqui para São Paulo também por indicação de Jair Bolsonaro.
Carlos em Floripa. Não é carioca, não. Tarcísio
é carioca, né?
Ninguém segue
Carlos em Floripa.
Carlos Bolsonaro em Florianópolis.
A esquerda não fez nomes novos. O Henrique citou cinco e cinco são antigos. Ainda que eu não acho que a Tebet seja de esquerda, ele citou Padilha, Haddad, Tebet, Marina e Boulos. Qual é novo aqui?
Não tenho dúvida.
No mínimo, a gente tá falando gente com duas,
temos
três...
Temos o Renato Freitas.
De carreira na
Renato
política.
Renato Freitas, bom nome no Paraná. Tem a Luna Zaratini em São
Agora
Paulo.
Trouxe
nome
um,
novo
dois.
Também. Então, assim, a lista é grande. Agora...
Aliás, a Luna tá convidadíssima a vir pro nosso
meses,
sofá.
Né, Luna? Há meses.
Por que não vem? Bom, esse assunto tá muito bom. Ô, Bruno, eu queria que você continuasse com a gente para depois você explicar melhor... Essa conversa sobre greve dos caminhoneiros, né? Um ajuste, um acordo ali que a gente precisa entender melhor e precisamos saber dessa notícia, mas continue com a gente, porque eu tenho uma outra coisa também para dizer. Que é coisa ruim, gente. Pior coisa é acordar com o corpo travado. É sexta-feira, é dia da pizza, é alegria, mas muita gente sente dor e não sabe nem de onde vem. Se é no músculo, nas articulações, no osso. E o estresse do dia a dia acumulado também vira dor emocional. Sabe o que eu tô falando, né? O perigo é carregar esse peso que vai roubando a nossa alegria, vai trazendo ansiedade, desânimo. E eu te digo, ninguém merece começar o fim de semana dessa forma, com a cabeça pesada, né, Daniel?
É isso aí, Fernando.
E eu tenho autoridade no lugar de fala, sim, como se diz, para falar de magnésio. E principalmente para falar do magnésio 5.0 da Lírios, porque é o grande...
É o melhor.
O grande herói do nosso organismo.
E é um suplemento, Fernando, que ajuda a nossa saúde como um todo. Não é, por exemplo, você toma colágeno para pele e cabelo. Não. É um suplemento que ajuda como um todo a nossa saúde. Ajuda a aliviar... 300
funcionalidades.
Exatamente. São mais de 300 funcionalidades. Como se fossem gatilhos de saúde,
sim,
né?
Sim, sim.
Então, se você... O recado é para você. Que vive reclamando de dores... De cansaço excessivo, sabe aquele esgotamento? A pessoa acorda de manhã e vai pro trabalho só porque é obrigação de adulto mesmo. Mas o desânimo é enorme, a preguiça, mas não é preguiça, o mau humor. Sabe o que é isso? É esgotamento físico e esgotamento mental. O que o Fernando acabou de falar. Muito estresse acumulado, e aí chega uma hora que a pessoa não consegue relaxar à noite. Olha, isso é o pior estado, né, Fernando? A pessoa chegar à noite, dormir, mas não relaxar.
Isso é horrível, isso é horrível. Agora, tem outra coisa também que atrapalha bastante. Muita gente me pergunta. Outro dia lá, minha família estava discutindo isso, que o magnésio virou assunto de família. A questão das cãibras, que muitas vezes atrapalha ali na hora do sono. Você acorda com a dor na cãibra, dor de cãibra.
Sim.
O magnésio tem uma ação muito importante com relação a isso.
Tem uma ação importantíssima nos casos de cãibras. Nós temos relatos de pessoas que tinham problema de cãibra, que era uma coisa congênita, que fala, né, de família. Já a família toda dele sofria com problemas de cãibras e ele teve um resultado assim logo na primeira semana usando esse suplemento. Então, se for falar de suplementos, tem um monte de suplementos para falar, mas nós estamos falando aqui dessa fórmula que a Lírios desenvolveu, que tem 5 tipos de magnésio, uma fórmula equilibrada, e eles todos são magnésio quelato. Essa é a diferença dessa fórmula da Lírios, porque o seu corpo absorve 100% daquilo que você ingeriu. E o resultado vem. O primeiro, a pessoa diminui a ansiedade, dorme muito bem, acorda muito bem. E as dores, as cãibras, para quem vive reclamando, tem gente, no caso de cãibra que você falou, Fernando, tem gente que não pode nem espreguiçar na cama de manhã. Porque se for espreguiçar, já começa a cãibra.
Então,
faça uma experiência. Você toma 2 cápsulas à noite dessa fórmula aqui da Lírios. Não tem que tomar de manhã, meio-dia, de tarde, nada disso. É só à noite. 2 cápsulas e anota. Eu sempre falo isso, né, Fernando?
Sim.
Anota no calendário para você fazer esse desafio.
Hoje é dia 10. É o dia que você pode começar a experimentar esse grande aliado para sua saúde. Eu quero que você faça, pedindo que você faça uma promoção matadora, porque eu entendi, mas eu quero que quem tá vendo e ouvindo a gente também entenda, Daniel. Você toma magnésio, você tem coragem ou não?
Tem coragem,
então,
claro.
Então vamos lá.
Claro. E eu não fico sem meu magnésio.
Então,
toda noite eu tomo 2 cápsulas.
A promoção matadora.
Deixa eu explicar. Essa fórmula da Lírios só vende no telefone 0800-787-3030. Não vende na internet. Só vende nesse número aqui, ó. 0800-787-3030. Essa fórmula, eu costumo falar desse desafio para você anotar no calendário, porque em uma semana você vai voltar a sonhar, inclusive. Você vai voltar a sonhar. Presta atenção. Você vai ligar agora, você vai pagar só 20% do valor. Essa promoção que eu vou fazer agora é para os 200 primeiros que ligar agora. Nós estamos ao vivo aqui, 0800-787-3030. Se você ligar agora, você vai pagar só 20% do valor, frete grátis para todo o Brasil. E os 200 primeiros vai levar 3 presentes. Eu vou mandar esse primeiro presente, tá aí na bancada, ó. É a creatina premium para fortalecimento de massa magra. Vou mandar essa cafeteira portátil. Gente, essa cafeteira faz um cafezinho expresso em qualquer lugar que você tiver. É só levar essa cafeteira, coloca a cápsula ali do café, faz o cafezinho expresso. Presente. E o terceiro presente, o relógio digital Smartwatch. Aquele relógio inteligente que monitora a sua saúde. Isso é presente. Mas o melhor presente é você e a sua família ter saúde. Não precisar depender de remédio toda hora. Remédio para dor de cabeça, remédio para isso, para aquilo. Sai desse ciclo de dependência e entra pro ciclo da saúde. Com o magnésio 5.0 da Lírios. 0800-787-3030. Liga agora e aproveite essa
promoção.
Maravilha,
agora eu vi vantagem. E eu só posso dizer 3 coisas. Ligue, 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 ligue.
Pronto.
Falei, foi 6. 0800-787-3030. Invista na sua saúde. Valeu, Dani.
Valeu, um grande abraço.
Ótimo. E a gente segue aqui agora o break. Ô, manager, o break é só na rádio. Break na rede de rádios.
Super mês de aniversário Loja 100. Notebook Samsung Core 513, memória de 512 GB e tela Full HD antirreflexiva de 15,6 polegadas. Nas Lojas 100, só 5.698 à vista. Ou 10 de 569,80 por mês, sem juros. Aproveite! Geladeira Panasonic Preta, 391 litros, com tecnologia que economiza energia. Nas Lojas 100, só 3.188 à vista. Ou 10 de 318,80 por mês, sem juros. Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$ 119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem pra Kento e faça um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Jovem Pan.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19 99907 2100.
Rádio, internet, música, notícia.
Esta é a Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoia Urbanismo, porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Esta é a Jovem Pan.
Cafeteria Havana, te faz dulce. Durval Nicolau, 698, aberto das 9 às 19 horas.
Informação,
música,
entretenimento. Jovem Pan.
Produtor rural, está chegando a hora de contar com os recursos do Plano Safra. E no Sicredi, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Aqui, você encontra crédito para custear e investir e seguros para proteger sua produção e seus bens. Além disso, tem apoio para a gestão financeira da sua produção com um atendimento próximo em todas as etapas. Conte com a gente nesse Plano Safra. Sicredi, é ter com quem contar.
Esta é a Jovem Pan.
Pra entrar de carrinho
e sair de carrão,
vem pro aniversário Pague Menos.
Quem é do Clube Leve Mais compra R$150 e concorre a um polo por semana.
E a uma Toro no final.
Arroz Butuí, R$9,99. Molho de tomate Pomodoro, R$0,99. Peito de frango, R$11,99 o quilo. Mussarela, R$29,99 o quilo. Laranja, R$0,99 o quilo. Já saiu o primeiro ganhador de um polo zero quilômetro. Confira.
Pra sair de carrão, pague menos todo dia.
Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
Ligada em você.
95,9.
The Sound of the Future. ZYM649, São João da Boa Vista, uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem, Jovem Pan.
Encontrar representante, porque nem mesmo o Lula, que seria o chefe de todo mundo, Bruno, aí, disse que é de esquerda. Lá, durante o evento no G7, disse: eu não sou esquerdista, então, se ele, que é o líder, não é esquerdista, dificilmente os seus liderados também vão aceitar em ser.
Estamos índio de volta na rede de rádios. Bruno Pinheiro, direto de Brasília, dando uma chacoalhada. O Henrique até vai ter que tomar uma água para responder.
Ele tá falando que as pessoas têm vergonha de ser de esquerda. Eu acho que é o contrário, cara. As pessoas estão tendo vergonha de se dizerem bolsonaristas. As pessoas estão tendo vergonha, principalmente bolsonaristas. De direita, eu acho que o pessoal tá começando a sair da toca agora, porque até pouco tempo atrás a galera tinha vergonha de falar que era direita também.
Quem?
Porque todo mundo se vinculava mais na rabeira do Bolsonaro.
Quando você era do Podemos, isso era muito de esquerda, é isso?
Eu sempre fui de esquerda, nunca tive esse problema.
Eu saber se era geral, muito de esquerda.
Geral, inclusive, eu posso falar com o lugar de fala, porque esse lugar é horrível.
No geral, vergonha de falar, são essas pessoas que estão me representando, esse centrão. Então, acho que a vergonha é generalizada, nem é só direita e esquerda.
Olha só, a gente comentou aqui, né, daquela motivação política que o eleitor apontou por votar no Romário, né? Sim. Ah, ele já me deu muitas alegrias, né? E aí, tudo bem, ele é do Rio de Janeiro, é candidato pelo Rio de Janeiro e é senador pelo Rio de Janeiro.
Em loco, né?
Nós tivemos Sarney, né?
Sarney pelo Roraima.
Três candidatos de senador pelo Amapá. Agora estamos com o Luxemburgo, Vanderlei Luxemburgo, por Tocantins também.
Né? Agora dá pra entender porque que o Luxemburgo fez aquele vídeo criticando o Ancelotti. Ele quer popularidade, tava querendo hypar. Tá vendo, gente, a hipocrisia da política brasileira? Chegou, virou candidato. Luxemburgo tava sumido. O cara foi técnico da seleção.
Vamos falar que a família Bolsonaro tá de olho em Santa Catarina, porque o 04 vai deixar a vereança para tentar um cargo de deputado federal de Santa Catarina. E no Senado,
o Jair Renan.
O Carlos é o 03, né?
02, isso, 03.
03, 04, tudo SC, Santa Catarina.
É, eu acho que até para poder responder devidamente ao Henrique, quando ele fala, as pessoas têm vergonha de ser de direita, deixa eu te falar uma coisa, Henrique. As pessoas têm vergonha de corrupção. As pessoas têm vergonha de criminalidade e tudo isso que a gente, infelizmente, eu falo infelizmente mesmo, a gente vê o governo federal defender. A impunidade, o esquema, né, o grande jogo, que não deveria ter esse grande jogo envolvendo, infelizmente, até o judiciário brasileiro. Então, eu não tenho a menor vergonha de ser uma pessoa posicionada como sou. Sabe por quê? Porque o que a gente quer é um país onde todo mundo tem emprego. Onde as pessoas têm um esgoto, não a céu aberto, mas um esgoto canalizado.
Você fala o que você quer?
Claro que eu falo. Claro que eu falo.
Todo mundo fala o que quer?
Não, então, com certas censuras.
Então houve também. Porque sabe quem falou que queria e ouviu que não deveria? O tal embaixador. O diplomata, que a gente falou tão bem dele, e continuamos aqui, pelo menos eu falando. O diplomata que alertou Mauro Vieira, ele falou em alto e bom som, aliás, escreveu em alto e bom som, que correríamos risco de uma invasão militar americana. Até os Estados Unidos responderam, opa, desce daí, Alice.
Fumou um aí, bebê.
Não viaja, não. E agora ele tomou a bronca de quem, Bruno? De quem, o embaixador? Do próprio Lula.
Do próprio presidente Lula, né?
É, matéria do Poder 360, enfim... Lula chegou e falou assim, meu amigo, não é por aí.
O Lula pensou e falou assim, rapaz, você tá parecendo a família Bolsonaro, tá me derrubando, né?
O Lula teria falado de acordo com a reportagem, que, poxa, não é assim.
Mas faz sentido, né? É. Faz sentido, porque, ao contrário do Henrique, que vive nessa ilusão, achando que a qualquer momento os Estados Unidos vão invadir o Brasil...
fica falando essas coisas aqui, daqui a pouco...
Vamos lá.
O Painho vai falar com você. Menino, desce daí, não é assim.
Pode me ligar e seria... uma honra receber uma ligação
falando,
dessa.
Você vê. Mas olha,
o Itamaraty negou essa ligação, tá? Pode ser que tenha havido aí nos bastidores uma conversa entre o Mauro Vieira e o Lula, acho que faz parte do jogo político e tudo mais, mas também não vejo problema nenhum no que o Mauro Vieira colocou, que de fato os Estados Unidos é um país totalmente imprevisível, ainda mais sendo liderado pelo Trump.
Não, mas se ele falou, se o Itamaraty, um representante oficial do governo, agiu com achismo... em um documento em resposta ao Congresso e não vê problema nenhum.
Exato.
O Mauro Vieira, um machismo, e um documento oficial, você tá de brincadeira, né?
O Mauro Vieira, só
que a conversa que o telefone fica até quente, a orelha esquenta.
Mas
pode ter sido a conversa assim.
O Mauro Vieira não agiu com achismo, e inclusive ele até vai prestar os esclarecimentos, foi convocado aí para falar no Congresso. Eu acho
ele
que eu
contou,
posso achar,
então?
Eu não sou um representante oficial do governo.
Então você também está achando, todo mundo
opinião,
que acha.
Tem
acha
razão.
Pra lá, acha pra
eu
cá.
Acho que há sim um
Henrique
risco
diplomata,
de invasão.
Henrique diplomata.
Eu não sou diplomata.
Manuel Rosa dizia: quem acha, vive se perde.
Vocês acham tanta coisa aqui e ninguém fica cobrando.
Mas não
cobrando.
É a questão, Henrique. Veja
e não somos
não
autoridades, né?
O Bruno
somos
apontou o seguinte:
né?
Você achar. Né? Você, como um cidadão comum, você pode achar o que quiser.
É o que eu
agora,
falei.
O Mauro Vieira, enquanto um chanceler brasileiro, enquanto um funcionário pago com dinheiro público, ele não pode achar as coisas. É a mesma coisa que você imaginar que amanhã a ministra do Meio Ambiente acha que está tudo bem pôr fogo na árvore. As pessoas vão falar, mas que absurdo, não pode pôr fogo assim. Gente, não, mas ela pode achar. Não, ela não pode. Não. Ela é
uma
então, a gente
não, digo mais. Mas o Mauro Vieira não achou. Quem está achando sou eu.
Ele achou. porque até agora ele achou, porque ele escreveu, publicou e ele não provou. Ele não trouxe nenhum dado, nenhum fato que corrobore a narrativa dele. O que ele fez foi uma verdadeira ilação.
Foi,
uma
criou
falsa
pânico.
Afirmação.
Chama criação, pânico. Criação de pânico. A principal pauta do governo Lula é botar medo no povo que vai ter invasão americana.
Mas, Canito, e por isso... até o presidente teria chamado a atenção
não,
dele.
Não, mas, cara, você nunca fez narrativa. Ruim, né? Você nunca trabalhou com crise? Nada. Eles criam a crise e depois resolve. É isso que Lula está fazendo, né? Narrativa. Eu acho que é, cara.
Canito. Não é.
Eu já trabalho.
Nesse caso, não é isso. Nesse caso, não é isso. Jamais.
Ninguém está falando de Jacques Wagner. Eu repito que todo dia eu estou falando. Cadê Crédito Sexta? Cadê Bahia? Ninguém está falando. Por quê? A cortininha de fumaça funcionou. Tá aí, ó, o Brasil inteiro comentando de uma bobagem que foi dita pelo Mauro Vieira, porque ele, por enquanto, não provou nada. Enquanto isso, ninguém se lembra do escândalo que estava sendo ali apontado dos muitos dólares encontrados, relógios, apartamentos, viagens para Los Angeles, show da Taylor Swift, e ninguém fala mais nada. Jacques Wagner deve estar feliz pra caramba, inaugurando, sabe o quê, gente? Promessa de ponte na Bahia. Lula e Jacques Wagner. Inclusive, vi um vídeo de décadas já, que tanto Jacques Wagner quanto outros ex-governadores da Bahia inauguraram a mesma ponte para ligar, se eu não me engano, a Itacaré. Então, queria ter, matar essa curiosidade. Inclusive, Bruno, se você sabe, quantas décadas pode durar uma promessa? Isso deveria estar na Constituição Federal, porque inaugurar promessa de ponte é a primeira vez que eu vejo.
Mas estão desesperado, né? Tentando inaugurar de tudo. E essa região é uma região linda, né? Que sofre, que é castigada pelo resultado da corrupção e fruto de promessas que são vazias, né? Enquanto eles não inauguram, vão conseguindo manter esse reduto eleitoral, né? Então, por isso que o eleitor tem que acordar e por isso que eles querem discutir a regulamentação das redes sociais, de como se usa uma narrativa, porque as redes acabam expondo essa farsa, vendendo uma ilusão para o eleitor, como se vivesse no melhor dos mundos, né? Às vezes dá vontade de viver no comercial do... dos aliados do governo,
o objetivo da regulamentação.
É o melhor dos mundos, né?
O objetivo da regulamentação das redes não é colocar um freio nas plataformas, não, é impedir que o Matheus fale sobre a inauguração de uma ponte. É isso, o governo está pensando nisso, impedir vocês de criticarem uma suposta inauguração de ponte.
Quem passa na ponte? Quem vai passar na ponte? Quem passa na ponte? Carros. Carros, caminhões também. Mas os caminhões têm uma reivindicação muito importante, os caminhoneiros, uma possibilidade de paralisação, a pressão com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, outra sinuca de bico no Senado, porque existe um prazo apertado, existem reivindicações muito importantes que ferem interesses da indústria e também dessa categoria tão importante que são os caminhoneiros. O que está acontecendo com relação a isso, ô Bruno?
Henrique, isso já foi... Tô com o Henrique na cabeça,
viu? Fernando Henrique.
Não, o cara Fernando. Me ama, cara.
Fernando Henrique.
Eu te mando uma foto pra você pôr no porta-retrato aí do lado da cabeceira da sua cama.
Vamos lá, o que interessa. Seguinte, essa medida provisória, ela foi enviada para o Congresso, foi aprovada na Câmara dos Deputados, mas agora vence já na semana que vem, no dia 16. Se ela não for aprovada no Senado, vai caducar, ou seja, não vai ter efeito algum. O que foi aprovado na Câmara envolve, inclusive, uma espécie de uma anistia, uma espécie de uma multa para os caminhoneiros que bloquearam algumas rodovias lá após as eleições. Teve as multas que foram aplicadas nos seus CNPJs, enfim, no CPF, e aí isso também estabelece essa anistia. Além disso, a valorização das viagens, o preço do frete desse caminhoneiro. Agora, se no Senado tiver qualquer tipo de alteração, o rito diz que tem que voltar na Câmara dos Deputados. O recesso começa na semana que vem. A última sessão do Senado acontece na terça-feira, dia 14. A medida vence dia 16. Alcolumbre quer fazer o quê? Quer esticar essa corda no relacionamento com o governo Lula, com o presidente, utilizando essa medida provisória, dizendo, olha, mesmo o governo enviando para o Congresso uma medida provisória, o relator foi um deputado que é da categoria, que é o deputado Zé Trovão, o governo não vai conseguir aprovar essa medida provisória. Então, entre linhas, o recado de Alcolumbre é que o governo Lula não está tendo força para articular uma medida provisória dentro do Congresso Nacional. Aí sim vem as consequências, né? A categoria alegando que vai ter uma suspensão das atividades se essa votação não ocorrer. Dificilmente vai ocorrer. Até aqui está marcado para acontecer na terça-feira, dia 14.
Fernando. O Bruno, a gente tem a fala, temos Ellen Manager, do Wallace Landim, conhecido como Chorão, ele gravou um vídeo, vamos ouvir agora.
Indignado com o senador, presidente da casa, Davi Alcolumbre, que sentou em cima até esse primeiro momento da medida provisória 1343. A medida que traz segurança para a nossa categoria, dá autonomia para a NTT fazer a fiscalização, para que a gente possa trabalhar com tranquilidade, que tenha uma planilha de custo mínimo para acabar com o frete retorno. Questão do INSS, o fim da multa nas balanças dos entre-eixos, referente à questão da equalização de eixo, dando autonomia para a NTT fazer a equalização, porque muitos transportadores estão sem trabalhar. Presidente Davi Alcolumbre, no dia 16 irá caducar a medida provisória. O senhor não queira deixar passar e caducar a MP 1343. O senhor vai segurar uma greve nacional no teu nome.
A gente sabe o que é paralisação dos caminhoneiros, a gente já viveu isso num passado recente. Mas existe também uma pressão muito grande para que essas reivindicações não sejam colocadas em prática. Por exemplo, 70% do pagamento antecipado do frete. Segundo